Você está ouvindo 7 Pontos.
E eu vou fazer um pedido especial também aqui, porque a gente está falando de humano, a gente está falando de seu Zé, né? De uma entidade nossa. A gente já trouxe um monte de pais de santo aqui, de terreiros. Vamos compartilhar na página do terreiro também?
Ah, isso é importante. Né? Eu tenho ido nos terreiros levar cartaz, as filipetas, inclusive alguns terreiros, nossa... Fui extremamente bem recebido, assim. Sim. E é uma delícia você sentir isso, porque a Umbanda é sobre isso, né? A Umbanda é sobre amor. Sobre, não tem cor, ela não tem raça, ela não tem sexo, não tem nada. Ela é só amor. E a gente é extremamente bem recebido. E tá sendo muito bacana eu chegar nos terreiros e alguém falar assim: ah, eu ouvi falar. Eu falei: ótimo, tá funcionando. Então, tá isso. É isso. Os terreiros, acessem lá, divulguem a gente. Tem várias páginas de terreiros aqui de Curitiba, terreiros de visibilidade nacional, inclusive. Sim. Então é importante para todo esse movimento que todo mundo compartilhe. Às vezes a pessoa está lá em São Paulo e não vai poder vir aqui assistir a peça, mas se ela compartilhar, as pessoas já ficam sabendo disso. Uhum. Né? E aí, né, alguém lá vai olhar e falar: nossa, que peça interessante, ou vai vir, ou então vai nos convidar para levar a peça. Paulo. Então a gente tem que ter esse movimento de divulgar e compartilhar tudo que for esse espetáculo para poder não deixar ele morrer.
Faz essa turma aí no terreiro, leva para todo mundo, fala: ó, vai todo mundo no terreiro junto, depois vocês saem para comer uma pizza, aproveita, né, que a pandemia, né, deu essa... Se Deus quiser, acabou. Enfim, e manda, fala pro seu terreiro, convida seus amigos, vai todo mundo lá curtir esse axé, leva quem não é umbandista também para conhecer seu Zé, para também acabar com,
sim,
esse preconceito.
Isso é que é importante. Né? Se cada um levar um amigo que não entende muito da coisa, a gente já resolveu bastante aí para...
A gente faz isso em terreiro, sabe, né?
Sim.
Tipo assim, você não é um bandista, não, mas vai lá só pra ver qualquer coisa, você já vai embora, só toma um axé e vai embora, a pessoa fica até o final.
Márcia, eu sou quando eu era jovem e eu vi que tinha um terreiro na rua, eu atravessava e passava na calçada contrária, sabe, pra passar em frente, olha isso aí.
Tinha medo, tá vendo?
Eu tinha medo, olhava assim, eu, hein, aí passava, atravessava, se eu via alguma coisa na rua, olha que loucura, mas é isso, é a falta de informação, né?
Total.
E hoje eu tô aqui, né, dirigindo o espetáculo Certo Zé, se eu passar em frente no terreiro, eu entro, não atravessa. Eu entro
e bato minha cabeça.
E bate a cabeça. É assim que funciona mesmo, gente. A gente sempre fala que só não ama Umbanda quem não conhece. Depois que você entra e conhece e vê, né? Que é esse amor, caridade. Tá todo mundo. Gente, tá todo mundo feliz lá. Todo mundo emitindo axé, enviando axé, cantando ponto, rezando, querendo fazer o bem, é cura. Tá tudo certo.
E nós estamos falando dela como religião, mas se você pensar como movimento cultural, toda a parte musical que existe ali. Os arquétipos, né? Então, existe uma experiência cultural que é muito forte, né?
Exatamente.
A gente que frequenta, a gente sabe, né? Quando você chega lá, você percebe, óbvio que tem toda a questão da espiritualidade, que todos se conectam, mas se você der um passinho para trás e olhar assim, né? Vou dar uma olhada de fora, né? Para ver... Você percebe o quão rica é a Umbanda no sentido cultural, no sentido raiz, né? Nossa cultura brasileira.
Que fala do preto escravizado, que fala do índio, né? Que foi...
Suas terras invadidas, né?
Exatamente. Perdendo espaço cada vez mais, a gente tem ali esse povo que ainda está ali trabalhando humildemente, lindamente por todos nós. Não, nós que somos umbandistas só temos a agradecer, né? Porque a gente está sempre nessa batalha, né? De falar da nossa religião, de falar da nossa fé, de desmistificar. Mas é um trabalho de formiguinha.
Exatamente.
Daí vem o Léo e o Zé,
e
faz
aí...
uma peça.
avassaladora, né? Avassaladora. Eu sou suspeito para falar porque eu não fazia parte do elenco inicialmente, né? Então eu vim assistir o espetáculo, eu vim do Rio pra cá com a minha esposa pra assistir o espetáculo no final do ano.
Jura?
E eu passava mal na plateia assim, falei, mas eu não posso chorar, porque se eu chorar eu vou perder o que tá acontecendo. Então eu preciso parar de chorar pra assistir.
Uhum.
E todo mundo chorando do meu lado, e o Leandro, né?
Nossa,
o
nosso amigo,
tava
que é o
lado,
que,
ele,
né?
Ele soluçava de chorar, e o amigo, calma, calma, calma. E o Rafael do Melo, o Léo quer matar a gente, o Léo, ele vai matar a gente. E eu assim, maravilhado com aquilo. Aí depois, quando entrou 2020, vim morar aqui, uma das integrantes do espetáculo teve que sair, né? E o Léo já falou: Fabinho, quer entrar no lugar? Eu falei, óbvio, tô dentro.
Sim,
já cheguei chegando, né?
Uhum. E a contribuição do Fábio foi linda, porque ele começou a mexer nos arranjos musicais, junto com o Matheus, que, né? Nosso
Mateus
grande Matheus, que é, meu Deus do céu. E com o Cassim, que também são os três músicos da peça, e o Fabinho começou a dar dica: Léo, por que a gente faz assim? E eu falei, olha isso, já entrou já transformando, né? nada como ter um artista, né, chegando assim de imediato.
Exatamente. Mas é legal porque tem essa abertura, né? Sim, de você. Vocês estão sempre construindo a peça, né? Mudando, você falou que teve algumas mudanças, mudou artista, mudou som, mudou figurino.
Algumas cenas novas, assim, que foram reconfiguradas, inserções de uma música nova, uma cena nova. Aí com outros atores e atrizes, né? É, metade do elenco novo, e eles trazem outra vida, tem outra coisa. Então você não consegue replicar aquilo que aconteceu, porque, né, essa é a beleza do teatro, né? A gente pode montar Hamlet 1 milhão de vezes, porque a cada um que faz é um novo Hamlet.
Um dia não é igual ao outro, sensacional.
Esse grupo que está agora no espetáculo está trazendo uma energia muito bacana também. Assim como o primeiro, que se comprometeu e fez um espetáculo tão bonito, esse também chegou e entendeu de forma absoluta o significado e a importância do espetáculo. E também começaram os seus processos laboratoriais, alguns não tinham nunca ido ao terreiro e foram, e se consultaram, e estão pesquisando, e é esse pacote, esse é o pacote da arte, né? Nos permitir conhecimento, né? E é um espetáculo que está permitindo conhecimento para nós, para mim a cada dia, e para todo mundo, todos os profissionais técnicos e atores.
Mas o que vocês fizeram já na primeira versão foi muito sensacional, porque tive umas sacadas, assim, umas coisas de luz, afinal de contas era assim, formatura de estudantes de teatro, né? E você olha e fala, é um teatro amador. Não, gente, não era um teatro amador. Era um teatro sensacional. O que vocês conseguiram fazer dos truques ali com luz e som. Eu não sei.
É muito emocionante,
né? É muito sensacional.
Pra quem assiste, eu suspeito pra falar, porque eu fiz parte do público, né? E agora parte da peça. Então, eu estive dos dois lados. Então, pra mim, é sensacional fazer parte de tudo isso.
E por incrível que pareça, seu Zé, alegre, sensacional e tal, mas a gente chorou, você tá falando de chorar? Chorar, todo mundo chorou. Termina a peça, todo mundo...
Você ainda foi no último dia, no domingo, que teve tudo aquilo, eu subi no palco e o público cantando junto. Foi lindo demais aquilo, né?
Tudo.
Lindo
demais. Foi tudo. Eu fui, acho que quando estreou, no primeiro dia, e foi no último.
Sim.
Não, e eu fui no meio também. Na verdade, eu fui.
Márcia será a próxima atriz convidada a participar da história de Certo Zé. Já está sabendo o texto da peça.
Você pensa o quê? Que o Matheus chegou aqui, ele falou o que vocês estavam fazendo e tal, e ele estava mudando. A primeira coisa que eu perguntei, falei, André continua sendo seu Zé, né? Só para saber.
Muito bom. Matheus? Aí eu falei para ele, a Márcia veio falar comigo no WhatsApp, ela perguntou, ainda é o André fazendo? É, sim.
Já tinha perguntado para o Matheus também, falei, é André, né? Ele falou, mudaram alguns atores. Falei, ai, meu coração. Daí ele falou que mudou a atriz, né? Precisou mudar a atriz.
Porque esse período também da pandemia, muitos se mudaram, voltaram para suas cidades, se mudaram. Muita e aí coisa. O espetáculo foi reconfigurado. E aí nós convidamos outras atrizes. E isso modifica tudo, né? Modifica a energia, modifica a forma como a cena acontece. Uhum. Então é o mesmo espetáculo com cara de novo. Porque traz, né? Ainda mais no espetáculo que fala sobre energia, né?
É.
Tá, a energia do ator e da atriz ele modificou, é uma outra coisa. Então, eu reescrevi diálogos, incluí coisas, acertei coisas que na época eu achei que poderia ficar de um outro jeito. Mas, né, quando a gente está construindo um espetáculo, num tempo a gente vai acertando e depois que ele estreia a gente fica olhando, isso aqui pode mudar. Só que não tive nem tempo disso, né? Nós não tivemos tempo de amadurecer o espetáculo por conta da pandemia. Nós íamos voltar no Festival de Curitiba aqui. Obviamente foi cancelado por conta da pandemia, e aí passou esse tempo todo, né? Então, primeira coisa que eu fiz, depois de ter... Não, tudo bem, vamos voltar, conseguimos a pauta. Eu fui pro computador, reler o texto todo, ver o vídeo da peça, e fui, isso aqui a gente pode acertar, isso aqui. E aí, conforme eu fui montando o elenco, a cada chegada, então essa atriz agora pode fazer esse papel, e a outra pode fazer... Então, tem essa troca, então... O espetáculo tá reconfigurado, mas vindo com a mesma potência. E eu espero que mais, né? Cada vez mais, junto com o público. E agora é um novo público também. Como você disse, cada dia é um dia diferente, né?
Eu perguntei aqui, ô, Matheus, tem alguma coisa que eu posso fazer lá? Ele falou, estão precisando de atriz. Eu falei, não, alguma outra coisa. Calma que você tá querendo muito. Calma, o que tem que fazer atriz? Tem que cantar, dançar? Eu falei, não, segurar alguma coisa, sei lá.
Uma defumação.
Não dá. Posso ficar no cantinho lá, sei lá.
Batendo palma.
Gente, né? Abrir a cortina. Precisa abrir a cortina, fechar, qualquer coisa assim. Não, e eu acho sensacional, Léo, que você não seja humanista agora pensando, né, do outro lado, porque você não... por mais que você se envolva emocionalmente porque é a sua peça, mas não, é, não traz nada da religião em si. Você conseguiu ter esse distanciamento de ser diretor da peça, produtor, diretor da peça, e conseguir olhar ela, porque eu fico imaginando que a gente, nessa coisa de chorar e se emocionar e sim, achar tudo lindo, ia ser uma loucura.
É, acontecia isso nos ensaios, né? Quando, conforme os atores iam pesquisando e criando, o elenco caía, né? Um entrava em cena e fazia uma coisa, quando olhava, tava o elenco chorando. Eu falei, gente, eu não posso fazer, não posso entrar nessa. E eu me cruzava tudo, cruzava braço, cruzava perna, eu vou travar a energia aqui, porque eu preciso estar vivo, né?
Paranaba aqui, no umbigo, aquelas coisas.
É, tem que ser, né? Arruda na orelha, espada segura de São Jorge aí, na mão, todo equipado, né? Era uma armadura. Mas isso que você falou é importante, porque eu também tive que pesquisar, eu também tive de pensar como eu contaria essa história, né? Sem dar spoiler, obviamente, você sabe como acontece para o André se tornar o Zé Pilintra, né? Então tem todo um pensamento de como isso poderia acontecer, né? E a minha, eu parti da premissa de que eu precisava contar a história de um homem, né? Eu tenho que contar a história do homem, porque a entidade Zé Pilintra, os ubandistas conhecem, né? E aí as pessoas não conhecem. E como é que eu vou falar de uma entidade? A gente partiu dessa ideia. A gente precisa contar a história desse homem, né? E mostrar as coisas que ele passou, né? Que tantos outros brasileiros passam, né? Tantos. Então, eu me distanciei um pouco da religião, embora eu sabia que em algum momento eu precisaria trazer esse terreiro para o palco. Tanto que tem, né, enfim, não é um spoiler, mas acho que uma informação estética até para o público entender. Os atores todos são descalços no palco, não tem, né, você, não importa onde se passa a cena, eles estão descalços, porque em respeito de transformar aquele palco realmente num chão de um terreiro, né? Então, eu fui trazendo os signos dessa religião, o signo da Umbanda, para dentro do palco. E, obviamente, que inevitavelmente vira um grande terreiro, né? Vira uma grande gira para se contar a história desse Zé, e pela boca dos filhos da casa, né? Então, eu acho que o Rafa e eu conseguimos juntos, né, quando a gente fala de escrever a quatro mãos, a permitir que, mesmo que uma pessoa não entenda absolutamente nada, ela possa simplesmente acompanhar a história de um homem e entender como ele chegou nesse lugar, né? E sobre o que é esta entidade, né? O que é o Zé Pilintra, por que ele existe, para que ele existe. Então, acho que a peça chegou num resultado muito positivo para se comunicar não só com as pessoas de fé, como as pessoas que desconhecem aquilo.
Sim, exatamente. Por isso que a gente está falando aqui, mesmo que você não seja um bandista, vá assistir uma peça de teatro com excelentes atores, com excelente produção, com excelente direção. Só vá assistir uma peça de teatro. Vá assistir a peça de um certo Zé. Aí, depois que você estiver lá, é outro assunto. E eu me lembro muito que eu estava com uma amiga do lado, e a gente, na hora da dança e tal, ela falava assim, aquela menina ali está incorporada.
Sim. Deixaram um recado desse no Instagram. Uh-huh. Mandaram mensagem no WhatsApp e eu postei nela. Amiga, eu fiquei tão preocupado com aquela cena. Ai, me deu uma coisa assim, ele estava incorporado. Uh-huh. Não, gente, não tem ninguém incorporado. Nem na plateia, nem no palco, por favor, né?
Ela falava, não, ela está incorporada. Olha ali, mas aquilo ali é incorporação. Aquilo ali, eu falei, guria, sensacional. Você está achando isso? É sinal de que eles são sensacionais. Porque, realmente, quando a gente vê o André também, naqueles trejeitos do Zé, você fala, seu Zé tá ali, gente. Dá licença, vou bater a cabeça.
Que não, e durante os ensaios, quando as cenas já estavam mais construídas e quando entrou a iluminação, eu lembro que acabou uma cena assim, eu olhei pro Matheus e falei, quem tem o seu, segure o seu, porque... público, por favor, pessoal da assistência, segura a sua cabeça, porque o movimento energético é muito forte.
Nossa.
O que acontece
nossa
ali é sensacional.
É. Tem um... Bom, a peça toda é sensacional, mas tem acho que uns quatro momentos, assim... É que não dá pra falar, porque vai dar muito...
Mas eu te entendo. Como ex-plateia, agora a gente vai ter peça.
Não, o Matheus...
Ainda me emociona.
Matheus, quantas vezes eu olho pra tabaco e tá Matheus chorando. Eu falei, Matheus... Eu não consigo segurar, cara. Juro que eu me esforço.
Não, ele já tá falando aqui, ó. A Marcinha falou que vai, a Marcia Kali falou que vai levar lenços. O Matheus já falou muitos. Leva a caixa. Leva a caixa.
Inclusive, Matheus, leve o seu. Você
Matheus
lá na tabaco de vez em quando.
Não, e eu falando aqui que tem excelente direção, excelente produção, excelente isso aqui. Ele já escreveu com letras garrafais, com excelente música. Tá bom, Matheus.
Não, e durante o processo, eu ia colocando o Matheus, a gente gente tem que colocar uma música aqui. Colocando uma música e tá, tal. Ah, Matheus, essa cena aqui, a gente podia botar uma música aqui. Aí tem uma hora que ele mandou uma mensagem pra mim: Léo, já são 28 inserções musicais. Aí eu, é, mas a gente não botou nenhuma música pra moça, né? Acho que tinha que ter uma música pra moça aí, né? Uhum. Né? Pra ela. Aí ele, não, mais uma. Ele mandou mais uma música. Eu, é essa que eu quero. É essa que você pode botar. E assim foi. O espetáculo foi enfiando música, enfiando música, enfiando música.
Não, uma loucura. Mas precisa, gente. O banda candomblé é música,
é,
né?
É música, é canto, sim.
Gente, a música, canto, dança. Tem que ter, tem que ter. Deixa eu mandar uns abraços aqui, inclusive, que o pessoal tá mandando um monte de conversa aqui. Bom, o Matheus tá aqui, né, mandando de Valenço. A Márcia Carli falou que já vai, vai mesmo, amiga, vai mesmo, vamos juntas. É, a Gis de Goiânia, um beijo, viva pra vocês. A Priscila, oi Pri, falamos de você agora, a gente falou que te ama. Você, a Fran, seu Antônio, todo mundo. Ana Paula, um beijo pra você. Aline também, Guilherme, Davi, Chão de Caboclo, um abraço pra vocês. Estão Angel, beijo. Inspirashi, pai Tiago, Aldigueri do Secato. Tiago, você tem que ir, Tiago. Você e a Dani precisam ir, que essa peça é sensacional. Vamos junto, inclusive. Eu vou me convidando pra levar todo mundo. Vão comigo.
Caravana.
Eu vou... Ai, vou fazer caravana. Vou alugar uma van, boto todo mundo dentro, vou fazer isso, gente. Vou fazer e vou assistir todos os dias.
Pronto.
Duas semanas de peça, eu tô lá. Beijo, Paulo Villanova. Abraço pra todo mundo aqui. A Red Gira falou, a cortina é minha função. Ah.
É, o Elton, a gente olhou aqui, o Elton falou, não pode, verdade, já tem alguém na cortina, você vê, né? Tá, o carro é concorrido.
É, nada, gente, sei lá, levar água, qualquer coisa. Tá bom, beijo, Gustavo Milac, você tem que ir também, Gustavo, você vai amar, vai lá. Ó, todo mundo aqui, todo mundo umbandista, gente. Vamos lá, todo mundo junto. Vamos fazer uma sessão só nossa.
Vamos fazer uma campanha. Um bandista, leve um não um bandista.
Boa!
E um bandista junto.
É, e um bandista junto. Vamos fazer um sim, não sim.
Um sim, não sim. Boa, acho uma boa ideia. Ó, então a gente tem lá, pra vocês que estão ouvindo aqui agora, já pode entrar agora. Não, agora não. Espera acabar a entrevista, que senão você vai ter que entrar no Insta, vai ter que sair daqui. Acabou a entrevista, você entra no Insta, o Insta é a história de um certo Zé. E lá já dá pra comprar os ingressos.
Tá o link lá, já tá vendendo, que eu tô com uma felicidade. Que... Yes! Porque você nada mais gostou de se ver os ingressos sendo vendidos antecipados, né? E tá, o povo tá comprando, já tem dia lá que já tá com metade da casa e vamos embora, é isso mesmo.
Oba! Então, gente, tem que comprar logo?
Tem que correr.
Senão daqui a pouco a gente já vai ter que fazer uma sessão extra mesmo, já vai ficar pra próxima.
Pena.
Sacrifício,
né? Exato, André, né? Gente, mas vocês têm um... Como é que é esse processo de... das peças todo dia? Porque é todo dia a peça.
Sim.
É tipo se internar. Não faz mais nada na vida, vai pra peça, vai pra casa, descansa, vai pra peça, é isso?
É, eu não deixo sair. Eu falo, eu sou chato. Eu falo, ninguém não tem saída.
É, o Léo tem marcação cerrada como diretor, ele não deixa a gente sair. É do teatro pra casa, casa, teatro.
Levanta, tem que descansar essa voz, esse corpo, porque no dia seguinte tem tudo de novo, só que não tá pronto, né? Porque esse é o bacana do teatro. Todo dia a gente tem que construir, né? Eu lembro que na primeira temporada, a gente aquecia a voz, aquecia corpo e cantava todas as músicas do espetáculo antes de abrir a cortina para começar a peça, né? E fazia nossa pequena, né, nosso ritual artístico de nos dar as mãos em roda e falar coisas e nos conectar e desejar o famoso merda do teatro, né? E junto o nosso evoé, o nosso axé e o nosso amém. Inclusive esse é o slogan da peça, né? Amém, evoé, axé, que é mostrar que tá tudo junto, né? Nós temos aí o amém do cristianismo, o evoé do deus Dionísio do teatro, junto com o axé das religiões de matriz africana. Então tá, é tudo junto, é tudo a mesma coisa.
Sensacional. Quer dizer que festa, então, só depois do último dia.
Aí eu faço o seu Zé e nenhuma cervejinha eu posso tomar.
Você não escuta o seu Zé falando, ei, gente?
Ei, minha cerveja. Fala, calma, Zé.
Como é que fica esse laboratório, né, amigo?
Exato!
Você está ouvindo 7 Pontos.